Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Pronto, minha gente. Aqui o senador Jarbas Vasconcelos, que vai ser entrevistado por dois especialistas em Jarbas Vasconcelos. Eu, da vida mais terrena do governador Jarbas, das comidas, das festas. Raul, mais contido da vida política, de segredos políticos. Eu me lembro, Jarbas, que em alguns momentos, nas campanhas das reuniões, que você terminava as reuniões, ó, não diz nada a Geraldo Freire, não, porque ele é inconsequente. Ele vai dizer na rádio e o segredo vai embora. Aí, pronto, chega Raul, consequente, entendeu? Entrou na política e aqui nós encontramos para falar. O senhor era advogado e foi para a política, não é isso?
Foi. Comecei advogando.
Advogado trabalhista?
Era. Eu trabalhava para empresas.
E o que foi que lhe atraiu na política naquele momento, que era um momento tão conturbado, para o senhor deixar a sua carteira assinada e partir para deputado estadual?
Atração. Eu tinha uma atração pela política. Desde jovem, né, bem jovem, eu acompanhava e lia os jornais. Né, a parte política lia ela toda. Então, isso foi se inserindo, né, foi se encorpando em mim. E depois veio o gosto pela política. Né, eu não sei fazer nada na minha vida sem gosto, sem adotar realmente aquilo que eu quero fazer.
O senhor sempre foi bom de voto. A votação de deputado estadual foi muito boa?
Foi. Foi? Foi. A primeira minha votação, eu fui eleito deputado estadual com quase 14 mil votos, 13 mil e tantos mil votos, que na época era uma votação bastante representativa.
O senhor morava... Essa história de Vicência. O senhor morou em Vicência há quanto tempo?
Não, eu nasci em Vicência, né? Nasci em Vicência... E fui muito novo ainda para a Aliança. Papai era coletor estadual. E já naquela época, não podia passar mais de 2 anos numa determinada coletoria. Tinha que fazer o rodízio. Né? E aí, de Aliança, a gente foi para Nazaré da Mata. Porque Nazaré da Mata tinha 2 colégios importantes. Né? O Colégio Santa Cristina, que era um colégio de mulher. E o Colégio São José, que era um colégio de homens. Então, naquela época, era de suma importância. Né? Nenhuma cidade por ali, por toda aquela região, tinha o que Nazaré tinha, né? Sede de bispado, era sede de bispado. E com 2 colégios, um de freiras e um de padres, não entende? Então, isso tudo enriqueceu muito a minha juventude, a minha...
E o senhor veio para Recife... Com
8 anos.
Ah, com 8 anos?
Exatamente, 8 anos.
Ah,
cheguei no Recife com 8 anos de idade.
Então vamos entrando. Ligando aqui no Fazendo História, vamos botar algumas personalidades que passaram pela sua vida, já a vida do político Jarbas Vasconcelos. Por favor, solta isso aí.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
O operário é o empresário, é o funcionário público, enfim, todo aquele brasileiro que trabalha e faz esse país ir para frente. Porque, como se dizia no tempo de João Goulart, o Brasil cresce sobretudo à noite. Sabe por quê? Porque os políticos estão dormindo.
Rádio Jornal.
Aí o doutor Roberto Magalhães, a sua convivência com o doutor Roberto, valeu a pena?
Valeu. É uma grande figura humana e uma tradição muito grande, né? Eu tinha curiosidade, inclusive, não sei se eu já disse isso a vocês dois, eu tinha curiosidade de me aproximar e conhecer melhor Roberto Magalhães.
Quer entrar nessa?
Eu lembro muito que na eleição do doutor Roberto Magalhães a prefeito, fazendo a sucessão de Jarbas foi prefeito de 92 a 96 e Roberto Magalhães se elegeu em 96. E eu fui escolhido pelo partido, ele inclusive não fez uma escolha pessoal, ele delegou a executiva estadual do MDB, mas os vereadores do Recife e os deputados estaduais escolherem quem seria o vice de Roberto Magalhães. E como eu, na época, fazia parte daquele movimento aqui de revitalização do bairro do Recife, era presidente da Fundação de Cultura, houve um movimento dos artistas, e meu nome terminou se viabilizando dentro da estrutura do MDB. No dia que meu nome foi escolhido, aí Jarbas me chamou lá no gabinete dele, ele prefeito, aí me perguntou: você está preparado para conviver com Roberto Magalhães? Eu digo: eu vou tentar ajudar no que puder, né? E terminei construindo uma relação de amizade com o Dr. Roberto.
Grande.
E lembro sempre que ele me convidava para acompanhá-lo toda vez que ele ia conversar com Jarbas. Uhum. Porque ele tinha uma certa cerimônia, assim, Jarbas governador, ele se elegeu prefeito em 96.
E só o chamava de Henri.
É, exatamente. Hoje ele me chama de Raoni, no começo era Dr. Henri. E Jarbas se elegeu governador em 98. Então, todas as reuniões que os dois realizavam, um como prefeito, outro como governador, Dr. Roberto sempre me chamava para participar da conversa.
Eu vi de Jarbas também, quando foi fazer a aliança com a União para o Pernambuco, que foi para uma reunião com todos os perfilistas e tal, e aí já, primeiro vocês vão saber quem eu sou, contou a sua história toda e tal. Isso agora, nunca me meti com droga, vocês andaram botando algum tempo aí que eu meti, nunca. Sempre tomei minhas cachaças, sempre tive a minha vida solta, e aí o pessoal ficou se entendendo e a sua união para o Pernambuco valeu a pena, né?
Valeu sim.
Escute, tem outro, doutor Roberto, tira o chapéu para ele.
Legal.
Deixa eu ver o chapéu aqui.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
Marco Maciel.
O poeta não se faz, nasce. Eu podia transpor isso para o político, entendeu? O político nasce, não se faz.
Rádio Jornal.
Aí, doutor Jarbas, a sua juventude política, Marco Maciel era tido como o grande... diríamos assim, adversário mesmo, né? Grande adversário.
Era.
E como foi conviver com ele como adversário e depois como aliado? Marco Maciel.
Foi interessante, né? Porque Marco Maciel é uma figura singular, né? não é uma figura comum.
Uhum.
E eu tinha vontade de conhecê-lo e de me aproximar. Uhum. Tinha vontade porque ele predominava, era o nome dele, tinha uma predominância muito grande na época, não é? De uma pessoa capaz, competente, realizador de obras, disso, daquilo e tal. Tinha um nome, né? Incorporado a ele, um nome assim, robusto, um nome com força. E daí o meu interesse, surgiu um interesse natural, normal, de conhecê-lo. Não só conhecê-lo, como também me aproximar. Então, eu procurei, foi eu que me aproximei dele.
Uhum. Raul, essa convivência aí, você acompanhou?
É, tem um registro muito importante aí, que foi a eleição de 94. Em 92, tinha havido um rompimento entre Jarbas e Dr. Arraes, na eleição para prefeito do Recife, uma eleição que foi disputada no PSB por Eduardo Campos, e em 94, então, nós estabelecemos uma aproximação com o PFL aqui em Pernambuco, quando Krause foi candidato a governador contra o Dr. Arraes. E naquela eleição, Fernando Henrique Cardoso tinha convidado Marco Maciel para ser o candidato a vice-presidente da República. A primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso. E Marco Maciel veio a Pernambuco para consultar Jarbas se Jarbas tinha alguma objeção ao nome dele compor a chapa de Fernando Henrique Cardoso. E acho que foi essa conversa que gerou o pontapé inicial para o que depois veio ser a aliança com o Dr. Roberto Magalhães em 96 e a aliança que elegeu Jarbas governador em 98.
Uhum. E aí a sua convivência passou a ser da melhor qualidade?
Da melhor qualidade, só fazia crescer, se consolidou.
Uhum. Esses problemas de saúde que ele teve, hoje a gente vive na expectativa de como ele está vivendo, as informações não é segredo para ninguém, ele é uma situação precária. Você chegou a visitá-lo, a conversar? Sentiu que ele estava adoecendo?
Senti porque eu acompanhava de perto, né? Pressenti as coisas, senti as coisas e passei a acompanhar. Agora, sempre achei ele, nesse episódio, muito forte, né? Muito, muito determinado, muito forte. Eu acho que fatores é que o ajudaram muito a
se não uma superação total, mas superar o fato, né? Foi uma missão exitosa dele.
E eu lhe pergunto, o político Marco Marcel, tão elogiado aqui em Pernambuco e reconhecido no Brasil todo, merece a fama de bom político, que ele vai morrer com ela?
Vai, com toda certeza, porque ele, eu posso incluir ele entre os políticos assim, que eu tenho admiração, que acho uma pessoa séria, uma pessoa tratável, uma pessoa que tem dimensão política, que é muito importante na política. O político não pode fazer política assim, se ele não tem uma dimensão para isso, se ele não enxerga, né, o hoje e o amanhã. Né? Se ele não tem esses predicados, a tendência é ficar pelo meio do caminho. Ele, ao contrário, ele só fez subir. Ele só fez ir numa escalada plena ascensão.
Os seus amigos sempre tratavam a sua vida com a dele como uma grande disputa, não é?
Achava que era...
Na nossa reunião, inclusive, o pessoal dizia, olha, Jabas, você tem que fazer mais política do que Marco Maciel. Jabas disse, olha, tudo bem, eu já contei esse segredo uma vez, deu um rolo danado. Jabas disse, tudo bem, eu faço, agora eu bebo e trepo. E o Marco Maciel só faz política. Mas aí a vida continuou. E temos outro fazendo história para ouvir o seu ponto de vista.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
Eu vou revelar a vocês uma coisa interessante. Sempre falei de público desde 17 anos, mas eu falei muito na Câmara. Naquela época não tinha TV Câmara, não tinha rádio, não tinha nem xerox, era mimeógrafo. Mas todas as vezes que eu tinha a responsabilidade de falar na tribuna da Câmara, eu respirava profundo algumas vezes, porque todas as vezes eu, com mais de 20 anos na Câmara, eu ficava muito tenso quando eu ia falar, pela responsabilidade do ato daquela.
Rádio Jornal.
Aí nós recordamos a voz de Fernando Lira.
Exatamente.
Participou da sua vida política ativamente.
Muito. Uma pessoa muito próxima.
Muito próxima. E aí hoje é saudade, a gente está aí mostrando
esses
depoimentos, não só depoimentos, do Fazendo História, que eu digo, bom, a gente, para abrir o programa, vai abrir com essas recordações para animar a cabeça do senador Jabas Vasconcelos.
Que bom.
E de Fernando Lira, eu ainda me lembro do seguinte, vocês estavam até certo ponto rompidos, porque na sua campanha para governador, no primeiro mandato, ele ficou do lado do doutor Arraes, não foi assim?
Ele
já vinha do grupo de Arraes há muito tempo, né?
Ele fazia parte daquele MDB autêntico. Na eleição de Jarbas, em 85, ele apoiou Jarbas, ele era ministro da Justiça de Tancredo Neves, e ele alimentava uma certa expectativa de ser o candidato ao governador de Jarbas em 86, quando, de fato, quem teve a preferência foi o doutor Miguel Arraes. Era um processo natural que o doutor Arraes fosse o candidato a governador em 86, e aquilo deixou ele com uma certa mágoa, porque ele tinha expectativa.
Ele ficou inconformado, né? Na verdade, foi isso.
E o tempo passou, e não sei se nosso Jabas vai se lembrar disso, porque para mim foi muito mais importante o negócio, isso marca mais, certamente, para mim do que para ele. Mas quando o Lira já estava na Fundação Joaquim Nabuco, não, o Jabas era no governo quando ele foi para a Fundação, ou não?
Exatamente, ele foi para a Fundação Joaquim Nabuco no governo de Lula,
sim,
quando Jarbas era governador de Pernambuco.
Pronto.
Aí houve uma reaproximação.
Ele chegou no escritório, lá foi falar comigo, e disse, Geraldo, eu quero falar com Jarbas e você é quem vai me levar para falar com Jarbas. Eu digo, tranquilo, mas por que eu? Disse, não, porque você tem intimidade com ele e eu estou... A nossa intimidade está meio quebrada e eu quero emendar isso. E aí... Nós fomos para o palácio, eu com o Lira, empurramos a porta, lá está o doutor Jabas sentado, olhou para Lira, Lira. Mas eu fiquei, porque Lira parecia um menino, dizia, Jabas, você é o governador, Jabas. Isso que a gente sonhou por tanto tempo, que daí ele foi comemorar depois de tanto tempo lá dentro. Está se lembrando disso?
Me lembro.
Está se lembrando disso?
Você falou agora, eu me recordo.
Né? E daí para frente as coisas, você acha que foram em frente até ele partir.
É, exatamente.
E a vida é assim.
É, foi uma grande figura humana.
Sim.
É, sem dúvida.
E não é isso, grandes discursos, presente nas suas campanhas.
Um grande orador de palanque, né, Geraldo? Fernando Lira foi o maior palanqueiro que eu acho da história
animador
política.
Animador de palanque.
Ligando aqui no Fazendo História.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
Está na Constituição antiga
e está na nova.
O lar é inviolável. Toma nada, está na intimidade com a mulher, vem o sujeito lá, mete o pé na porta, e você sabe qual é a desculpa que ele dá? Eu sou um marido, o que é isso?
Rádio Jornal.
Eu estou me lembrando que o Jarbas era governador e apareceu aquela história do gol do Pato Branco. Um dia que ele estava cheio de preocupação, eu passei por lá, aí eu digo, Lúcia, eu estou com muita pressa, está aqui esse gravador, bota isso para o governador ouvir que eu vou embora. Ele passou o resto da semana rindo com o gol do Pato Branco. Eu vou levar um negócio com isso para ele hoje. 50 anos de política do agora senador Jarbas Vasconcelos. Um momento mais descontraído no primeiro intervalo, isso não quer dizer que os outros sejam duros, mas vamos conversar mais, vamos puxar o nosso Jarbas para a vida política, para as realizações, porque ele fez, os mandatos que ele desempenhou.
É, Geraldo, essa semana, inclusive, o Jornal do Comércio publicou um artigo que eu escrevi.
Ah, sim, eu queria falar dele também.
E que a minha percepção, eu acompanho o Jarbas, eu conheci o Jarbas na infância, quando meu pai foi prefeito de Maraial, em 72, pelo MDB, e em 74, na primeira eleição dele para deputado federal, eu tinha 10 anos, e a gente apoiou Jarbas lá em Maraial, Catende, na Zona da Mata. Depois a gente se distanciou, porque ele seguiu a carreira dele, e nos reaproximamos em 85, quando ele foi candidato a prefeito. E eu participei da campanha dele e passei a acompanhá-lo desde então, são 35 anos. A coisa que muito me impressionava em Jarbas, e que me impressiona até hoje, é que todas as missões que ele recebeu da vida, ele foi vitorioso. Eu lembro muito que na eleição de 85, ele que tinha sido um deputado que se destacou muito no enfrentamento à ditadura militar, o que as pessoas diziam é que ser prefeito era uma coisa muito mais difícil do que aquele maniqueísmo de só dizer não à ditadura. E Jarbas foi eleito o melhor prefeito do Brasil. Depois veio a eleição de governador e veio aquele discurso. Não, ser prefeito é mais simples, porque é ser síndico, é ser o zelador da cidade, mas ser governador é uma coisa mais complexa, envolve segurança pública, é uma missão bem mais difícil. E Jarbas foi eleito o melhor governador do Brasil. Depois veio a segunda eleição de governador. E aí não tinha mais o recurso da CELP, porque a CELP foi vendida no primeiro mandato, e o que o pessoal dizia era o seguinte: acabou o dinheiro de investimento em Pernambuco, porque os recursos da CELP já foram investidos. Quero ver Jarbas agora governar sem o dinheiro da CELP. Vai ser só gerente de recursos humanos do estado de Pernambuco. E ele fez um segundo mandato de governador melhor do que o primeiro. Depois veio a eleição para o Senado. E aí o comentário: Jarbas agora vai se aposentar, ele já tem um certo tédio com a política, vai para Brasília para ficar naquela sinecura que é o Senado. E Jarbas foi um dos senadores mais respeitados, mais atuantes do Brasil, com atuação destacada, com uma entrevista memorável nas páginas amarelas da revista Veja. Então, eu acho que uma das marcas da vida dele é essa capacidade de se superar e de estar sempre à altura das missões que ele recebe da política.
Eu achei que é muito bem contada a história aqui, Raul. Exatamente como ela deveria ser contada, passo a passo e com esse detalhe. Porque o que é que se dizia? Que quem era, em geral, um bom legislador não era...
Bom executivo.
Bom executivo. E aí, Jarbas, quando você chegou para o executivo, aí você tinha consciência de que daria certo, né?
Tinha. Eu tinha, porque eu acho que na minha cabeça eu tinha me preparado para aquilo. Não era uma coisa improvisada, não é? Eu tinha acompanhado, tinha me dedicado. E tanto é que entrei de forma exitosa, entrei com de forma determinada e bastante exitosa. Para mim foi
o seu comportamento, porque no seu tempo Vamos voltar para a brincadeira. No seu tempo de deputado federal,
sim,
carnavalesco, Jarbas Vasconcelos, foi em Vitória de Santo Antão, comprou uma burra, dessas burras de carnaval, veio para o Carnaval do Esporte, deputado federal. E quando chega na hora de entrar, não pude entrar com a burra. E Jarbas, eu só entro com a minha burra. Entra, não entra, entra, não entra. Aí Jarbas foi lá para o canto e correu, passou correndo, entrou com a burra no Carnaval do Esporte.
Foi.
E esse Jarbas, nós não vimos mais depois, a partir do Executivo. Para ter uma ideia, nós uma vez, Jarbas, fomos, parece que Arco Verde, algum compromisso que você tem Arco Verde, fomos eu, Maurílio, você, mais outro deputado, paramos em Vitória, comemos 10 quilos de pinha, no retorno, claro, eu pensava, bom, já é essa hora da madrugada, Jarbas fica em casa e certamente mandará o motorista levar a gente. Não fez isso. Como o carro era da prefeitura, ele levou cada um em casa, tan, 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 e depois foi e se recolheu. Quer dizer, passou a ser uma vida absolutamente cuidadosa com o ritual, com a liturgia do cargo. Isso aconteceu com o Jarbas prefeito, com o Jarbas governador, como quem tem consciência de que a coisa agora, a banda tem que tocar de forma diferente.
É, é verdade.
Não é verdade?
Outra característica que eu percebi nesse período de tempo é que, nos anos 70, a grande marca dele, além do enfrentamento à ditadura, foi fazer o partido, fazer o MDB no interior do Estado. Ele viajava regularmente para fazer o partido, tanto que na eleição de 82 se elegeram 4 deputados estaduais ligados a ele: Edgar Mori Fernandes, Ricardo Selva, Marcos Cunha e Torquato Ferreira Lima. A partir do momento que Jarbas foi prefeito, ele passou a ter uma relação muito mais direta com a opinião pública do que com a classe política propriamente, do que com essa coisa de fazer o partido, de ter grupo político. A partir da eleição dele para prefeito, a relação dele primordial passou a ser uma relação com a sociedade, uma relação direta, sem intermediário, ele comunicando diretamente. E algumas pessoas não compreendiam quando ele dizia assim: deixei de ser um político que tem grupo político, agora eu faço política com a sociedade diretamente.
E numa recente entrevista à TV Globo, o Jarbas disse que o mandato de prefeito foi o que ele mais gostou de desempenhar.
É,
né?
Foi.
Foi prefeito duas vezes seguidas.
Foi.
Não, foi 85 80. A 88 e depois 92 a 96.
Certo.
Em tempos alternados.
Exatamente.
Né?
Uhum. Durante esses dois mandatos foi metade Joaquim Francisco e metade Gilberto Marques Paulo.
Uhum. É. E a gente sabe do que aconteceu com o Recife nesses tempos, né? E da vibração que as pessoas tinham com o prefeito Jarbas Vasconcelos. E aquela pesquisa, Jarbas, como é que você acompanhava? O Datafolha fazia isso, faz uma falta enorme aquelas pesquisas.
Exatamente.
Né? E era o dia a dia, parece que de 6 em 6 meses saía aquela pesquisa.
Era, 2 vezes ao ano.
E você se repetiu quantas vezes com o primeiro
15,
colocado?
15 vezes.
15 vezes?
15 vezes.
15 vezes que a pesquisa existe. Enquanto a pesquisa existiu, você foi o primeiro colocado.
Foi. Em todas.
Em todas.
Em todas.
Isso para prefeito no primeiro mandato?
E no segundo.
No segundo mandato?
É.
Depois para governador, a pesquisa tinha daquele
também
jeito?
Tinha pesquisa e ele também
pontuava do mesmo
pontuava
jeito.
Pontuava em primeiro lugar em todas elas.
É. Uhum. Isso não dá dor de cabeça, não, amigo? Ter que acompanhar esse negocinho?
Não, dá trabalho. Dor de cabeça não dá.
Não dá?
Trabalho muito.
No começo da gestão de Jarbas na prefeitura, eu me lembro que uma vez Neide telefonou para mim e disse: olha, Geraldo, vê se vocês distraem mais Jarbas, levem ele para o bar para conversar. Porque ele faz o seguinte: ele passa o dia na prefeitura, depois ele chega em casa com um monte de papel e vai ver coisa por coisa, para citar coisa por coisa. Eu estou vendo a hora ele endoidar por aqui. Né? Mas tinha que ser daquele jeito.
Era, né? Era isso mesmo. Era.
Aprendeu com o carro andando.
Exatamente. Né? E gostava.
E gostava.
Gostava, gostava.
Aí depois veio o governo do Estado. E eu me lembro que, para a reeleição, o senhor relutou muito. Não?
Muito.
Foi uma exigência do pessoal.
Exato.
De marketing.
É.
Olha, você...
Relutei, não foi, Raul?
Né?
Relutou muito. E relutou não só na reeleição de governador, como relutou também para ser candidato em 92 a prefeito.
É, exatamente.
Ele dizia que não queria mais voltar para a prefeitura, que já tinha cumprido a missão dele,
exatamente.
Que não ia concorrer contra ele próprio,
era.
Porque tinha sido um prefeito aprovado e tal.
É uma administração exitosa e eu iria concorrer comigo mesmo.
Exatamente.
Que era um argumento forte. Né?
Eu me lembro de fazer um morro de medo do segundo mandato. Né?
Exatamente.
E terminou disputando a eleição, fez um segundo mandato melhor do que o primeiro. Foi quando a gente fez a recuperação do bairro do Recife, a revitalização, o Recife Alto Astral, a animação da cidade, Festival da Seresta, dos Anos Dourados. Tudo isso foi no segundo mandato dele.
Tudo isso aí foi nesse período.
Eu digo que o segundo mandato de governador também foi um trabalho enorme para ele disputar o segundo mandato.
Primeiro, Zé Serra queria que ele fosse candidato a vice-presidente na chapa dele. Naquela eleição de 2002, e ele não queria nem disputar a eleição na vice de Serra, nem queria disputar a eleição de governador.
Lula, quando estava aqui para disputar o segundo mandato, me encontrou em Caruaru e disse: Geraldo, você vai falar com o Jarbas? Eu digo: vou. Ele disse: olha, faça o seguinte, diga a ele para não bater no Bolsa Família que eu quero conversar com ele. E aí eu fui lá, dei o recado. Olha, o presidente mandou esse recado, no dia seguinte ele deu uma lapada no Bolsa Família, que, pô, então não valeu a pena o recado. A vida continuou. E a sua relação com Lula azedou em algum momento?
Não. Ficava, às vezes, um pouco fria, assim, mas azedar mesmo, azedume nunca teve, não.
Uhum.
Não.
E vocês se entenderam hoje, vocês se falam?
Falamos, sim.
Falamos.
É raro a gente se encontrar, né? Muito raro, mas quando a gente se encontra, é um encontro amigável.
A sua relação com o Fernando Henrique?
Boa, muito boa. Muito boa. Fernando Henrique é uma pessoa larga, né? Assim, não é de espírito, eu acho que ele não é só comigo, eu acho que ele tem um círculo de amizade bastante amplo, não é isso, Fernando Henrique?
Exatamente. E essa relação dele com o Lula, Geraldo, tem um episódio curioso. Quando ele foi na casa de Lula a primeira vez, em 78 ainda, Lula tinha saído da prisão naquela primeira greve do ABC. E ele estava...
Lula dizia isso.
É, exatamente.
O primeiro político que me visitou foi Jarba Vasconcelos.
E uma história curiosa que ele contava, e que Lula, quando esteve aqui pela primeira vez eleito presidente, contou também publicamente, é que eles estavam sentados na sala e, de repente, saiu uma barata debaixo do sofá e Jarba que matou a barata na casa dele.
E todo mundo sabia, Jarbas, que Lula ele queria para ser candidato a vice-presidente. Chegou a ter essa conversa com ele diretamente? O que a gente sabe é que você não aceitava ser candidato.
Não, ele votava pessoas, né?
Ele falou comigo.
Pois é, algumas pessoas, você e outras pessoas, chegavam a mim, umas declaradamente dizendo que era um enviado, e outras que não diziam isso, mas eu percebia claramente que também eram enviadas.
Na sua decisão de não disputar o governo do Estado no segundo mandato, me lembro que eu lá na sua casa, um domingo de manhã, o senhor disse: o que é que você acha de João Carlos Paes Mendonça? Será que ele tem vontade de governar o Estado, de ser candidato ao Senado? Que sonde por lá. Eu então... Tá certo, eu vou perguntar. Sondei para o doutor Lemos, olha, o governador mandou perguntar isso com relação ao seu João Carlos. Pergunte e me dê a resposta que eu estou devendo ser para o próximo domingo. A resposta foi de que ele não tinha interesse de mandato político, nem de senador, nem de candidato a governador. Certamente ele estava nos seus planos para entrar naquele rol.
Exatamente.
De possíveis candidatos. Se eu não seria candidato, botaria alguém.
Exatamente. Uhum. E ele era um nome que preenchia os predicados, né? Um nome conhecido, uma pessoa, em suma, uma pessoa indicada para aquilo.
Ele lhe deu a ideia, é verdade que ele lhe deu a ideia da duplicação da 232? O senhor teria lido um comentário dele no jornal, achando que aquilo era importante? E o senhor entendeu como importante também disse: vou fazer essa duplicação?
Foi. Era um artigo dele, uma matéria dele, que dando ênfase à necessidade da duplicação da BR-232. Eu peguei aquele mote.
E tem essa passagem que você foi o primeiro emissário para consultar ele, se ele gostaria de ser candidato a governador. Depois houve o convite de Jarbas a ele, numa reunião entre os dois só no Palácio das Princesas, e mantiveram durante muito tempo o segredo dessa conversa. Mas hoje, quando, já como fato histórico, ele inclusive conta isso. Ele foi convidado por Jarbas para ser o candidato a governador em 2002, quando Jarbas, mais uma vez, não queria disputar a reeleição para não concorrer com ele próprio. Aquela coisa do segundo mandato, sempre concorrendo com o desempenho dele no primeiro mandato. Esse fato houve, o convite houve. E hoje, como já é um fato histórico, todo mundo, isso não é mais segredo, já se tornou um fato público.
Bom, as nossas conversas, doutor Jarbas, sempre foram nos finais de ano, né?
Exatamente.
Quatro, cinco, seis telefonemas, como é que vai? Lhe fez falta romper o ano sem a festa, sem os foguetões?
Sim, senti falta, senti. Senti. É um momento alegre, é um momento de entusiasmo, um momento marcante. E eu gostaria que tivesse alguma coisa que marcasse a passagem do ano.
Esse desprezo que as pessoas tiveram é impressionante. Que eu rompi o ano aqui na rádio, dos amigos que chegaram, os cantores que vieram aqui, graças a Deus vamos nos livrar desse ano de 2020. O senhor também dá graças a Deus por se livrar de 2020 ou acha que isso é coisa de calendário? O que vem pode ser pior. O que chegou pode ser pior.
Não, eu não quero que o outro ano seja pior, né? Mas não tenho queixa. Não. Enfrentei o ano como um ano normal, não é? Os azedumes, as boas coisas aconteceram e vão acontecer de novo em outros mandatos.
Essa característica de Jarbas de gostar de ser uma pessoa otimista, de gostar de festa, de gostar de celebrar a vida, acho que é também uma marca que ele leva por toda a existência dele. Essa coisa. Sempre foi uma pessoa muito que gostou de festejar os momentos, de viver com intensidade esses momentos.
De viver a vida.
Exatamente. Viver na plenitude.
O senhor está fumando, já lhe vi com um cigarro aqui. Esse vício do cigarro é um vício macho danado, difícil de parar.
Né? Eu comecei a fumar com 12, 13 anos.
Você não deve se lembrar, o que Jarbas prefeito, Robalinho cuidando da saúde dele, ele com problema para fazer a cirurgia de coração e tal, e olha, você não pode continuar fumando, Jarbas ia fumar escondido no banheiro.
Era, exatamente.
Ele não conseguiu se levar do
banheiro. Não, fumo. Comprei um, como é que chama, esse negócio, um bom ar. Um bom ar para amenizar o cheiro, a catinga.
Agora, e as farras da bebida, doutor Jarbas? Que era outra coisa que nos impressionava. Eu me lembro que nós fomos uma vez para o sertão. O senhor foi visitar a obra lá pelo sertão e a gente estava em Triunfo. E tomamos algumas coisas até perto de 2 horas da madrugada e tal. Mas, puxa vida, quando deu 5:30 da manhã, o pessoal ainda escovando os dentes, já estava Jarbas em pé, como que nada tivesse acontecido. Né? E aí partimos pelas estradas. Né?
Eu sempre fui assim, Geraldo, sempre. Sempre fui assim de beber, às vezes entrar pela madrugada bebendo e de manhã, para o compromisso, me acordar com antecedência.
Eu me lembro, inclusive, quando chegava na estrada, o pessoal trabalhando na obra da estrada de Tabira, parece, tal. E aí, já mandava para o carro cá embaixo e ia andando. Chegava lá, perguntava, eu de carro, o que está perguntando? Disse, olha, vocês estão trabalhando por quê? Trabalharam no domingo passado ou estão aqui só porque eu vim? Aí o pessoal dava a explicação e tal, e as coisas continuavam. E isso já, no caso da 232, porque a 232 foi entregue em tempo recorde, e deve ter sido uma loucura, né, para fazer isso.
Muito,
né?
muito. Foi um trabalho muito duro, marcante. Né?
Presença.
Para poder entregar a obra dentro do limite.
Paralelo a 232, Raul, vamos nos lembrar de quê? Daquelas obras ali de Paulista.
A PA15.
Que Jarbas até dizia, pô, a repercussão ficou toda em cima da 232, mas vocês estão esquecendo que lá foi feito muita coisa, né?
A obra de Paulista, a ampliação do aeroporto, né? A obra de Pirapama, tem muitas obras estruturantes no governo.
Pirapama, PE15.
Essa obra da 232, Geraldo, o impacto dela na economia daquele município ali, da margem, é impressionante. Vitória hoje é um polo industrial consolidado. Pombos. Vitória de Santo Antão, Pombos. Gravatá, na época, eu lembro, no fim do governo de Jarbas, tinha ampliado em 300% o número de leitos de hotel. Caruaru é uma cidade que, quando você mede os primeiros 15 anos dos anos 2000, enquanto Pernambuco e o Brasil cresceram aproximadamente 40%, o incremento no PIB, em Caruaru foi de 90%. Caruaru mais que duplicou a riqueza do município depois da duplicação da estrada. A duplicação da estrada, a chegada da água também, que também foi uma obra que ele realizou. Uhum. Então foi um governo muito marcante e um governo que investiu muito em infraestrutura. A gente sabe que desenvolvimento depende basicamente de uma população educada e de investimento em infraestrutura.
A sua dor de cabeça com a insegurança, que aí o senhor não conseguiu controlar a insegurança no seu governo, tentou de todas as formas, botou dois desembargadores, tentou de gente de fora da área policial, mas foi uma dor de cabeça sem tamanho, né?
Foi. E eu tinha consciência disso e botei na cabeça algumas coisas, né, que ia dar solução. Era uma coisa que não tinha uma solução, ninguém ia acabar com aquilo. Então, botei na cabeça uma segunda coisa que aí me ajudou muito, conviver com aquilo. Uhum. Aprender a conviver com aquilo e administrar isso.
Eu estava na casa de Jabos um domingo pela manhã, e ele preocupado com aquelas coisas escritas lá com relação à segurança, e aí chegou um telefonema. Ele atendeu o telefonema e terminou, desligou o telefone, botou a mão na cabeça assim e tal. O que foi, Jabos? Isso, um amigo meu estava dizendo que foi assaltado por um tenente na conta da Boa Vista agora. Eu nem procurei saber mais como foi essa história e tal. Outra vez que nós fomos inaugurar, eu digo, olha, Jabas, o TIP. Rapaz, saudade de Zaqueu. Você lembra de Zaqueu?
Claro.
Zaqueu, um executivo de qualidade, interessado. Pegou o TIP, o TIP era derrubatão. Eu digo, olha, Jabas, o TIP está tão bom que a gente precisa passar assim. Vamos lá. Aí marcamos um dia para almoçar naquelas barracas ali do TIP. E aí fomos para o almoço e o que aconteceu? Que na madrugada já tinha inaugurado uma mudança importante no presídio de Itamaracá e na mesma madrugada três presos fugiram de Itamaracá e estragou todo o marketing que ele tinha feito lá. E Javas tinha muita dificuldade diante dessas... quando ele se chateava, dele continuar com o bom humor. Aí nós quase, acho que nem fome você teve ali naquele dia, né? Mas o TIP foi muito arrumado, foi outra coisa importante que funcionou bem na gestão Jabas Vasconcelos. E aí, para não esquecer as brincadeiras, num desses anos de muita seca, nós, Cadoca super preocupado com o Dançando na Rua, queria que Jabas fosse todas as vezes para aquele negócio e Jabas disse, se eu não vier para cá é uma briga, e eu venho. E aí eu estou parado com Jabas ali na frente do Gambrinos, eles são do Palácio direto para lá, isso era 8h30 da noite mais ou menos, e aí Jabas chegou, cabeça cheia de ouvir coisas durante o dia, aí falou com o garçom, disse, bota uma lapada, uma cachaça, bota na boa. Aí assim, mais ou menos uns 4 dedos. Aí, Jabas está com aquela cachaça na mão, a gente conversando, um grupo de amigos, Fernando Azevedo e tantos outros. E aí, vem uma senhorinha, com um senhor, com o marido. Aí, fãs de Jabas correram, se abraçaram com Jabas, ela, ele. E aí, na saída, ela disse, o marido disse alguma coisa no ouvido dela, ela disse, eu digo ou não digo? E ficou aquela discussão, digo ou não digo? Aí Jabas se interessou. Disse, o que é, amiga? Dizer o que é isso?
Fale.
Não, pode falar. Aí ele disse, doutor Jabas, meu marido está aqui falando comigo e a gente gosta muito do senhor, ele defende em todo canto. Quero para o senhor não beber assim, na rua. O senhor está com esse bocado de cachaça aí para tomar agora, aqui na rua. Eu acho que eu ia pedir o senhor para não beber. Aí Jabas disse, mas amiga, eu já larguei. A mulher olhou para ele e disse, doutor, beba, vá, beba.
Foi isso mesmo.
Se lembra disso?
Essa
coisa que tem que ir porque eu disse que me disseram. Não, mas...
por exemplo, Jabas brincava os carnavais na rua, né, Geraldo? Sim. Nunca teve nenhuma cerimônia do lado do povo o tempo inteiro. A gente fala aqui dessas passagens dele na boemia. Eu lembrava uma vez, não sei se você lembra, tinha um restaurante, um bar, uma casa noturna ali na Domingos Ferreira, barracão de zinco.
Sim.
É. E uma vez nós fomos para lá e Nelson Gonçalves era quem ia cantar. Uhum. E Nelson Gonçalves começou a cantar e viu que Jarbas estava na plateia e começou a elogiar Jarbas, dizendo que era um admirador dele. Terminou o show, já umas 2 da manhã, 2h30, foi para a mesa da gente conversar. Uhum. E aí a conversa foi se animando, falando das passagens da vida dele.
Até de manhã.
E quando a gente viu, o dia estava clareando e a gente tinha um compromisso no mercado de Brasília Teimosa, às 6 da manhã, para fazer uma caminhada de campanha. É. E saindo diretamente do barracão de Zico para fazer essa caminhada lá no mercado de Brasília Teimosa.
É. Ah, agora você não conta a sua história com o cantor baiano que você conversou com ele a madrugada todinha, ele fã de Jarbas, João Gilberto, e disse, olha, eu gosto muito do seu prefeito. Seu prefeito disse, olha, você gosta dele? Pois ele vai ligar para você agora. Posso terminar?
Pode, claro.
Aí 3 horas da madrugada, fica lá João Gilberto esperando a ligação, Raul liga para Jarbas, disse, Jarbas, olha, está aqui esse telefone, ligue para lá agora, que é João Gilberto, é seu fã, e está esperando essa ligação. Disse, Raul, são 3 horas da madrugada, Raul. Eu não ligo essa hora para a mulher, vou ligar para macho.
Aí... Foi exatamente isso.
Foi exatamente.
Porque o horário de João Gilberto era trocado. Ele falava, ele conversava pela madrugada e durante o dia ele dormia. Eu sempre ligava para ele 2, 3 da manhã. E
conversava. Como você guarda as coisas.
Agora, Jarbas, o tempo está terminando, a gente foi. Vamos começar esse ano. Estamos começando o ano com as brincadeiras, com as conversas saudáveis, e espero que esse ano seja todo bom. Mas cadê a sua discoteca, que deve ser. Muita gente leva muita atenção os seus biscuins aí, os bonequinhos e tal. Mas a discoteca, você sempre foi muito preocupado com os discos.
Cuido muito.
Você mantém tudo aquilo ainda?
Mantenho. Tem, faço revisão, dou uma olhada.
Tem disco de vinil ainda?
Hein?
De vinil ainda tem?
Tem.
O LPzão?
Tem.
Tudo assim. O cantor autografado pelos cantores.
Exatamente.
CDs e mais CDs.
Muitos deles autografados.
Uhum. E aquele tempo de ouvir ainda tem? De sentar em algum lugar, botar música?
Eu consigo. Não é fácil, não é uma coisa fácil de fazer, mas eu consigo.
Uhum. Então, doutor Jarbas, o tempo está passando, né, Raul? Está terminando a nossa conversa. Manda um abraço aí para as pessoas que gostam do Jarbas, do jeito que o Jarbas sempre foi, sempre é e sempre será. Estão nos ouvindo aí, todos eles. Abraço seus eleitores e seus amigos.
Eu quero aproveitar a oportunidade, né, rara, que não é fácil juntar tantas pessoas assim, você, Geraldo Freire, Raul. Né, me encontro com o Raul, às vezes com você, mas... Uma reunião a três como essa, uhum. ela acontece uma vez ou outra, né? Uhum. Perdida. É, e eu quero dizer da minha alegria, do meu contentamento, da minha satisfação de participar desse papo, desse bate-papo.
Esse ano vai ser bom, Jarbas?
Vai.
Vai?
Vai. Eu boto na cabeça sempre isso, né? O ano pode até ser ruim, ter seus percalços. Né? Mas eu boto na cabeça de que quero um ano bom e vou perseguir isso.
Tá doido pela vacina?
Sim.
Vai tomar a vacina?
Vou tomar a vacina, tranquilamente.
Tá vendo, Raul? Vamos juntos?
Vamos juntos.
Vamos bater palma pra Jarbas? Aí, amigo! Felicidade! Boa sorte!
Tudo bem?
Feliz ano novo pra todo mundo!
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.